Vamos iniciar a terceira etapa desta primeira parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1 hora e 10 minutos de duração. Muito bem, vamos voltar novamente à leitura número 13. Vamos então passar para o grupo dos fiéis. Primeiro grupo de fiéis, judeus do milênio. Quem são eles? Vamos voltar no início, quando Lúcifer desafiou a Deus. O Senhor Deus deu um alerta geral nas 24 nações e deixou eles irem. Eles entraram na primeira nação, e como na primeira nação eles tiveram muita dificuldade devido a todos estarem alertados por Deus, através de laços de um corpo a corpo, eles conseguiram fazer com que 12.551.000 anjos dessem ouvidos a eles. Este grupo pecou por ter dado ouvidos, mas ficaram fiéis a Deus e mais, brigaram com eles defendendo Deus.
Então esse grupo, irmãos, ganhou o direito de passar por essa terra sem ter que brigar com o diabo novamente. Por quê? Porque eles já brigaram lá em cima. Não tem mais nada o que provar. Então esses é aquele povo que irá passar pela terra no milênio. Porque durante o milênio, Satanás estará preso. E qual será então o objetivo da passagem deles por essa terra? São dois. Primeiro, purificar a alma para poder retornar para o céu, porque todos os que se envolveram nisso, houve uma contaminação na alma. Na terceira parte, nós iremos falar profundamente sobre isso. Segundo objetivo, vamos dar uma pausa. Voltando no começo, Lúcifer desafiou a Deus, e o Senhor Deus, então, antes de deixá-lo correr as nações, o Senhor deu um alerta geral nas 24 nações e disse:
este grupo está disseminando loucuras. Ninguém dê ouvidos a ele. Quem der ouvidos peca, e pecado irá gerar morte.
Neste momento, Deus criou uma lei universal. Pecado gera morte. E Deus não pode cancelar essa lei e nem abrir nenhuma exceção, porque Deus é justiça. E se ele fizer isso por questão de justiça, ele também será obrigado a perdoar o diabo e os demônios. Só que Deus sabia que no início da terra, o diabo iria fazer o homem pecar. Então o que Deus fez? Ele já passou para o homem uma lei.
Todas as vezes em que você pecar, sacrifique um animal.
Por quê? Porque aí ele não estaria invalidando a lei. O pecado continuaria gerando morte, porém, de um animal. Não é que Deus tinha prazer em sacrifícios de animais. Isso foi uma válvula de escape que Deus deu para o homem. E na lei de Moisés falava assim: se o pecado for pequeno, sacrifique uma pomba. Se for um pecado maior, sacrifique um animal de mais valor, um cordeiro. Se for um pecadão, sacrifica um boi. Então agora eu pergunto para os irmãos: se para um pecado grande tinha que ser um boi, um animal de mais valor, e nós que estamos na graça de Deus para perdoar todos os nossos pecados, que animal teria valor suficiente? Nem animal, nem homem, nem anjo. Só o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus teve que morrer, porque ele poderia ter vindo nesta terra, fazer tudo o que ele fez e ir embora sem morrer, não poderia? Mas por que ele teve que morrer? Para pagar os nossos pecados.
Consequentemente, não invalidando a lei de Deus.
Então, irmãos, os nossos pecados aqui da terra já estão pagos. O Senhor Jesus pagou no madeiro da cruz.
Então agora eu pergunto: mas e aquele pecado lá de cima, o qual foi ter dado ouvidos ao diabo? Quem é que pagará ele?
Ele tem que ser pago também. Então aquele pecado nós pagamos com a morte desse corpo. Por isso que nós temos que morrer, para pagar o pecado original, o pecado que nos deu origem aqui nessa terra. Teve um homem que não morreu, Elias. Apareceu um carro de fogo e ele foi levado ao céu. Esse foi o único caso de reencarnação da história. Por quê? Porque ele teve que voltar no corpo de João Batista com duas missões. Primeiro, preparar o caminho do Senhor, e segundo, morrer para pagar aquele pecado, o pecado original. Porque senão, todo o inferno iria chamar Deus de injusto. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, Elias e João Batista eram a mesma pessoa.
Então agora, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da única reencarnação que existiu.
Elias foi arrebatado ao céu e anos depois Malaquias fez esta profecia.
Leitura número 16.
Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Lá na frente, o Senhor Jesus falando de João Batista, olha o que ele falou.
Leitura número 17.
Mateus 11, verso 11 ao 14. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista, e foi falando dele. Verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.
Leitura número 18.
Mateus 17, verso 10 ao 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Voltando então a falar dos judeus do milênio. Eles virão nesta terra com duas missões. Primeira, purificar a alma para poder voltar para o céu. E segunda, morrer para pagar aquele pecado, o pecado original.
Este grupo de judeus do milênio, eles formam um total de 0,01% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. Segundo grupo de fiéis, judeus pós-milênio, quem são eles? Os irmãos lembram que nós falamos que quando Lúcifer foi expulso da 13ª nação, quando eles voltaram para a primeira, e lá eles viram que se formaram três grupos. Aqueles 12.551.000 que brigaram com Lúcifer defendendo Deus, os traidores e mais um grupo de fiéis, os quais, apesar de terem sido fiéis, eles não brigaram contra os demônios. Isto porque, quando eles foram contaminados, Satanás já tinha ido embora da primeira nação. Sendo assim, eles irão passar por esta terra após um milênio, quando Lúcifer será solto da sua prisão e voltará a esta terra para enganar as nações, como diz no Apocalipse, e também guerrear contra esses, pelo motivo deles terem sido fiéis, mas no céu não terem guerreado contra os demônios. Então, o objetivo da passagem deles por esta terra são três. Primeiro, guerrear contra o diabo. Segundo, purificar a alma. E terceiro, morrer para que com a morte do corpo eles paguem o pecado original. O Senhor mostrou que este grupo formou um total de 0,01% dos 112 bilhões.
Terceiro grupo de fiéis.
Trigo judeus da segunda nação do céu. Também, na segunda parte, nós falaremos com profundidade sobre eles. Este é um grupo muito grande, pois ele representa 6% dos 112 bilhões. Quarto grupo de fiéis. Primeiros trigos do mundo. Quem são eles? Esses são os fiéis que passaram por esta terra na primeira era, aquela era que foi de Adão até Moisés. Esses representam um total de 0,27% dos 112 bilhões. Continuando, quinto grupo dos fiéis, os Ninês. Quem são eles? Este é um grupo muito grande que aconteceu parecido com os judeus do milênio. Por quê? Porque eles pecaram por terem dado ouvidos. Porém, defenderam Deus com tanta convicção que nem se deixaram contaminar.
Então, o objetivo da passagem deles por essa terra é só um. É só morrer para pagar aquele pecado. E o Senhor mostrou que este grupo são todos os nenês que nascem e morrem. O Senhor mostrou que toda criança que morre até 7 anos de idade é anjo. Não precisa ser filho de crente. Na congregação diz assim, até 12 anos é salvo pela fé dos pais. Tudo bem. Só que os irmãos imaginam o seguinte. Uma criança de 3 anos, filho de um católico, morre. Os irmãos acham que no dia do juízo, Deus irá chegar para ela e dizer assim, você vai para o inferno. Mas por quê? Porque teus pais não eram crentes. Ora, mas está escrito que pai não salva filho, nem filho não salva pai. A salvação é individual. E outra, seria uma injustiça da parte de Deus. Então, irmãos, toda criança que morrer até 7 anos de idade é anjo, está salvo. Se o espírito é mau, o Senhor não deixe de morrer até 7 anos. Se o espírito está purinho, não tem mancha nenhuma, a criança nasce e daqui meia hora já está morta. Agora, se o espírito tem uma pequena manchinha, o Senhor deixa ele viver até 2 anos, 3, 4, até 7. Dá uma doença, purifica e leva.
Em uma das assembleias dos anos 70, um irmão do norte testemunhou, meu pai estava lá, ele era ancião, escutou, aí depois ele me contou.
Então ele contou que o Senhor recolheu um filho dele, uma criança com 2 anos de idade. Isso foi um abalo na família. Então um dia ele, muito triste, estava orando a Deus e Deus deu uma visão para ele. E mostrou para ele que aquele menino é um daqueles anjos do Apocalipse que irão tocar as trombetas. E a gente ainda fica com dó do nenezinho quando morre, não é verdade?
E o Senhor mostrou que este grupo dos nenês, eles representam 1,1% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. Sexto grupo de fiéis, os inocentes. Vamos criar um exemplo material para que fique mais fácil com que os irmãos entendam. Vamos dizer que existisse um grupo que estivesse falando mal do ministério e envenenando a irmandade, e o Senhor falasse para nós, não deem ouvidos a este grupo.
Muito bem, nós estamos obedecendo a Deus e fugindo deles. Um dia, nós estamos num restaurante comendo, este grupo chega, sentam em uma mesa ao lado e começam a falar alto, e nós acabamos escutando. Nós temos culpa? Ou então, voltando naquele exemplo em que os anjos eram todos vizinhos, todos amigos, e os mensageiros do diabo contaminaram um deles. Aí ele correu e foi alertar os seus amigos. E enquanto ele estava falando, tinha um anjo lá embaixo de uma árvore que acabou escutando. Ele tem culpa? Então, irmãos, este é um grupo muito grande no céu que Deus achou por bem com que eles passassem pela terra com a salvação garantida. Nada iria tirar a salvação deles. Os irmãos sabem quem são?
Aqueles que têm síndrome de Down, os autistas, aqueles que têm problema de retardamento mental.
Aquele que tem síndrome de Down, aquilo ali é uma blindagem contra o diabo. De que o diabo irá acusar ele? Ele não tem mente? Em 2005, o Senhor deu de abrir para um irmão, um rapaz que fazia faculdade em Viçosa, Minas Gerais. E um dia, ele veio me contando um caso que aconteceu lá. Uma irmã tinha um filho que era autista. Na época, o menino tinha 10 anos de idade e não falava. E aí, aconteceu que essa irmã começou a orar a Deus para que Deus libertasse seu filho. Um dia, ela entrou no quarto do menino e ele estava brincando na cama. Quando ela entrou, ele pegou o lençol, cobriu a cabeça e disse bem assim, eu sou um anjo de Deus e fui enviado para trazer a tua libertação. Aí ele mesmo respondeu, mas eu não quero a libertação, eu quero continuar sendo inocente. tirou o lençol e continuou brincando. Aí a irmã entendeu. Libertação para quê? Ele está com a salvação garantida?
Este grupo dos inocentes, o senhor mostrou que eles representam 4% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer.
E mais, irmãos, todos esses que têm essas deficiências não precisam ser crentes e nem filhos de crentes. Todos têm a salvação garantida. E também, irmãos, não é somente esses que têm essas deficiências que são considerados inocentes. Durante a história da Terra, principalmente aqui no Brasil, Deus criou muitas comunidades só de espíritos inocentes, como, por exemplo, índios aqui no Brasil. Deus não colocou lei nenhuma sobre eles, não deixou Satanás ter acesso a eles. Conclusão, são todos bons, só fazem o bem, serão todos salvos. Agora, nós demos o exemplo daquele anjo que viu os mensageiros de Satanás indo em direção aos seus amigos, ele correu na frente e os alertou. Enquanto ele estava falando, tinha um anjo lá embaixo de uma árvore que acabou escutando. Os irmãos, vejam bem, o estrago que foi feito na alma desse anjo que estava escutando foi pouco, porque afinal de contas, o outro estava contaminando, mas para o bem, a favor de Deus. Então agora vamos inverter. Vamos falar dos traidores, aqueles que estavam levando para frente contra Deus, a favor do diabo. E um inocente desse escutou. Qual é a diferença? Ele é inocente a mesma coisa, tem a salvação garantida a mesma coisa. Só que o estrago que foi feito em sua alma foi muito maior. Então, por causa disso, infelizmente, aqui na Terra, ele terá que passar por uma purificação mais forte. Quem são eles? Aqueles coitados lá na África, todos morrendo de fome, aquelas criancinhas. Infelizmente, não tem jeito. Eu estava numa congregação uma vez, e aí o ancião, antes da oração, falou: irmãos, não é possível que aqueles coitados lá na África, tudo morrendo de fome, não serem salvos só porque não conhecem a graça. Mas é lógico que serão salvos. Então, irmãos, o objetivo da passagem deles aqui por esta terra são dois. Primeiro, purificar a alma. E segundo, morrer para pagar aquele pecado.
E para que Deus faça esta purificação, não é necessário que eles estejam dentro da graça de Deus.
O Senhor também vai trabalhando em suas almas, fazendo um trabalho de restauração através de enfermidades e outras coisas mais. Enfim, como já dissemos, todos retornarão para o céu. Agora, entre todos esses inocentes, existe uma exceção. Aliás, só uma exceção, que são os surdos e mudos. Por quê? Porque olhem bem o que aconteceu no céu. Aconteceu casos de um anjo não ter culpa de ser contaminado. Ele é um inocente. Mas como nós já falamos, a contaminação no céu demorou, se fosse no nosso tempo, 51 anos.
E aí, houveram casos de anjos inocentes, os quais a princípio ficaram a favor de Deus, porém, durante todo este tempo, na convivência com os traidores, eles acabaram ficando indecisos. Só que eles ganharam o direito de virem a esta terra como inocentes. Por quê? Porque eles não tiveram culpa de serem contaminados. Então, nesses casos, o que que o Senhor faz? O Senhor faz com que eles nasçam aqui como surdos e mudos.
Por quê? Porque um surdo e mudo, ele tem mente, ele tem consciência. E sendo assim, como ele veio a essa terra como um indeciso, aqui ele terá mente para decidir entre o bem e o mal. Outro dia saiu numa reportagem que um pedófilo era surdo e mudo.
Então aqui na terra, muitos deles optam pelo bem e muitos optam pelo mal.
Aqui eles fazem a sua decisão, está claro? Mas essa é a única exceção. Os demais, todos têm a salvação garantida.
E agora, irmãos, uma observação. Durante a história do Brasil, sempre existiram aqui muitas tribos de índios, os quais, espiritualmente falando, eram todos considerados espíritos inocentes. Mas agora, isso já mudou. Tanto é que atualmente existem tribos de índios no Brasil que já foram evangelizados. Agora, por exemplo, na América Central, na África, nesses lugares, sempre existiram e ainda existem tribos de índios, os quais são todos espíritos maus. Tem aqueles que praticam rituais satânicos, outros são canibais. Sétimo grupo de fiéis, os quais são os trigos que estão na congregação. O que aconteceu conosco no céu? Vamos criar um exemplo somente para que fique mais fácil de ser entendido. Vamos dizer que um grupo de anjos no céu fossem todos amigos, morassem todos vizinhos e as suas mansões fossem todas uma ao lado da outra. E aí chegaram os mensageiros de Satanás e contaminaram um deles. Ele pecou por ter dado ouvidos, porém manteve-se fiel a Deus.
E aí então ele viu que os mensageiros do diabo iam para o lado dos amigos dele. O que ele fez? Ele correu na frente e contaminou seus amigos, os alertou, os envolveu na causa, porém a favor de Deus. Então, irmãos, foi isso que aconteceu conosco, o trigo que está dentro da graça de Deus. Nós fomos alertados por outros anjos. Consequentemente, nós ficamos fiéis a Deus e nos resguardamos. Só que aí aconteceu uma coisa. Os irmãos já leram em Apocalipse que quando Satanás foi jogado do céu, isso foi depois que o Senhor Jesus venceu ele na cruz. Não foi antes, não. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso. Mas, quando ele foi jogado do céu, o anjo disse, ai de ti, terra, que é jogado sobre vós o acusador de nossos irmãos, o qual de dia e de noite os acusava diante de Deus. Quem é que estava sendo acusado? Nós, o trigo que está dentro da congregação. Satanás ficava direto nos injuriando e dizendo, vocês não traíram a Deus porque vocês foram alertados, porque se fosse comigo, vocês teriam traído a Deus, porque vocês são isso, são aquilo. E ficava, então, dia e noite nos acusando. Por esse motivo, nós tivemos que vir na Terra com três missões, diferente dos judeus do milênio. Primeira missão, purificar a alma para poder voltar para o céu. Segunda missão, morrer para pagar aquele pecado, o pecado original. E terceira, guerrear contra o diabo. O que nós não fizemos no céu, nós temos que fazer aqui. Só, irmãos, que os irmãos não imaginam o carinho, o amor e o cuidado que Deus tem conosco pelo que aconteceu no céu. Agora, na primeira parte, nós não iremos falar sobre isso, porque é uma coisa muito profunda. Porém, na segunda parte, os irmãos ficarão sabendo. E sendo assim, o Senhor nos dá todas as condições para que nós possamos derrotar o diabo aqui nessa terra. Mas temos que brigar. Não tem jeito.
O Senhor mostrou que o montante deste grupo, os trigos na congregação, é muito insignificante se comparado aos 112 bilhões. Este número dá 0,0007%. Dos 112 bilhões. Agora, os irmãos lembram que no final da segunda etapa nós falamos que íamos deixar para falar a respeito deste quinto grupo, os quais são os traidores não declarados nesta etapa.
Vamos então recordar quem são eles. Os irmãos lembram que nós falamos que quando Satanás foi expulso da 13ª nação, quando eles voltaram na primeira nação, e provocaram aquele choque. Muitos dos 30% que eram fiéis a Deus traíram a Deus no coração. Esses, então, não abriram a boca com medo das consequências. No dia do juízo, quando Deus falou para esse grupo, vocês me traíram? Eles falaram, não, Senhor, nós não te traímos. Só que o Senhor Deus, ele conhece o coração. E foi aí que nasceu a falsidade. Eu não sei se os irmãos já leram, mas Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, o diabo fez muitos egípcios irem misturados no meio do povo. Por quê? Porque esses egípcios eram ferramentas dele. Eles que fizeram o povo se revoltar, blasfemar contra Moisés, fazer o bezerro de ouro. Voltando então lá em cima, Lúcifer pleiteou com Deus que este grupo, os traidores não declarados, teriam o direito de estarem dentro da graça de Deus junto com o trigo. Por quê? Argumentou Lúcifer. Eles não falaram nada? Realmente, irmãos, não falaram nada.
Só que Deus conhece os corações.
Mas, por questão de justiça, eles tiveram então o direito de estarem dentro da graça de Deus. Quando chegarmos na terceira parte, os irmãos entenderão profundamente o porquê disto. Então, esse grupo de traidores não declarados é justamente o joio que está dentro da graça de Deus.
O Senhor Jesus falou uma parábola dizendo: o semeador de dia semeou o trigo, à noite veio o inimigo e semeou o joio. Isso, irmãos, simplesmente significa que foi o diabo que colocou o joio dentro da congregação. Os irmãos acreditam que existem criaturas no mundo que o próprio diabo chega para eles e diz: você precisa salvar a tua alma, e o caminho certo é a congregação cristã no Brasil. Vai lá. Aí a pessoa vai, começa a congregar, e se por acaso ela não quiser batizar, o próprio diabo fala para ela: você tem que batizar, senão você vai para o inferno. Conclusão: a pessoa se batiza, passa um tempo, peca. Aí ela virou uma ferramenta na mão do diabo, e o próprio diabo faz questão com que ela fique dentro da igreja. Se ela achar que não tem condições, que Deus não irá perdoá-la, e querer ir embora, o próprio diabo fala para ela: não, fica aí, Deus vai te perdoar. Se, para segurar ela dentro da igreja, for necessário, o próprio diabo dá a promessa para ela. Eu já vi.
E o joio, ele possui duas características. Primeiro, todos falsos. Não tem um sincero diante de Deus. Segunda, o Senhor Jesus, ele tinha 12 apóstolos, e um deles era joio. Judas não sabia que Cristo era o Filho de Deus? Mas é claro que sabia. Ele via o Senhor fazer milagres, ressuscitar mortos, curar cegos. Só que, no entanto, ele roubava a bolsa de ofertas, vendeu o Senhor Jesus. Então, irmãos, o joio tem esta segunda característica. Além de serem falsos, não tem escrúpulo. Estão todos no nosso meio e são maioria.
No início da obra, como é que se fazia para se apresentar irmãos para o ministério?
Era assim. Era por revelação de Deus, aí era levado no braço, e na reunião dos anciões, na hora da oração, aquele que estava presidindo a oração, então ele perguntava para o Senhor: Senhor, é da tua vontade que o irmão fulano de tal vá para o ministério de ancião? Todos ficavam em comunhão, e aí o Senhor visitava um, e ele falava: eu sinto que é da vontade de Deus. Visitava outro: eu sinto que é da vontade de Deus. Sendo assim, dois ou três estava confirmado. Depois que o joio entrou, eles começaram a fazer assim: vamos apresentar o fulano, aí a gente vai lá e fala que sente. Então, por isso, irmãos, que hoje no meio do ministério tem ladrão, tem homossexual, tem maçônico, tem pedófilo. Não foi Deus que colocou. Ah, mas então por que que Deus permitiu? Ah, não. Aí tem explicação. Por que que Deus permitiu? Tem explicação. Acontece o seguinte. Joios são traidores ocultos, traidores não declarados. Então, o objetivo da passagem deles pela graça de Deus é só um.
É para que todos eles sejam desmascarados.
Naquele dia, no último dia, o Senhor vai falar com eles assim. Para um: você não falou para mim, lá atrás, no céu, que você era fiel, você não me traiu? No entanto, na terra, você foi um diácono, você roubava coleta. Para outro: você foi um ancião, você tinha amante. Para outro: você, como ancião, você vendeu a tua alma para o diabo, você entrou na maçonaria. Para outro: Você fazia parte de uma máfia que roubava a obra da piedade? E aí, irmãos, vai ser aquele desespero, aquele choro, e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós pregamos, profetizamos, expulsamos demônios. A resposta vai ser esta: apartai-vos de mim, operadores de iniquidade, que eu não vos conheço.
Leitura número 19.
2 Timóteo 3, verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus.
O Senhor mostrou que o grupo do joio dentro da congregação também dá um total insignificante se comparado aos 112 bilhões. Este número dá 0,0019%. Oitavo grupo. Trigos na congregação com pendências. Mas o que significa isso? Aconteceu no céu que um grupo de anjos que foram contaminados, a princípio, os seus corações vacilaram, ficaram a favor de Lúcifer. Porém, depois, eles voltaram atrás e decidiram permanecerem fiéis a Deus. E aí, o que aconteceu no dia do juízo? Satanás os acusou desta pendência, deste vacilo. E aí, embora eles tenham se declarado fiéis a Deus, embora eles sejam trigos, porém, aqui na terra, eles teriam que passar por uma prova de fidelidade e provarem que eles possuem um coração íntegro diante de Deus. Então, irmãos, o que aconteceu aqui na terra é a continuação daquela guerra que houve no céu. E sendo assim, é aqui nesta terra que todos terão que provar que o seu coração é realmente íntegro diante de Deus. Quando nós chegarmos na terceira parte, o Senhor dará a graça de falar a respeito do teste que esses trigos com pendência no coração teriam que passar para poderem definir os seus destinos eternos. O Senhor mostrou que o montante deste grupo em relação aos 112 bilhões é muito insignificante. Esse número dá 0,00018% dos 112 bilhões. Nono grupo. Trigos das outras igrejas evangélicas. Muitos, por falta de conhecimento, acham que só a congregação é que salva. Mas como nós iremos ver a partir da segunda parte, não é bem assim. Mas por quê? Na segunda parte, nós iremos ver com profundidade o que exatamente aconteceu no céu e quem é quem aqui na terra. E aí os irmãos verão a explicação para tudo isso o qual nós estamos falando agora. O Senhor mostrou que este grupo representam 2% dos 112 bilhões. Décimo grupo. Trigos isolados pelo mundo. Quem são eles?
Como nós já falamos, no céu se formaram muitos grupos de anjos que foram fiéis a Deus. Como, por exemplo, esses 2% que pertencem às igrejas evangélicas, judeus da segunda nação, os judeus do milênio, os nenês, os inocentes. O Senhor mostrou, aconteceu que muitos anjos, isoladamente, foram fiéis a Deus, ou seja, não chegaram a formar grupo nenhum. Esses anjos residiam espalhados por todas as 12 nações que foram contaminadas. Vamos chamá-los então de trigos isolados. E sendo assim, o Senhor Deus faz com que eles nasçam aqui na terra todos isolados. Isso já acontece desde o começo do mundo e irá até o final. São criaturas que no céu foram fiéis, aqui na terra nascem isoladamente, não pertencem a igreja nenhuma, são todos pessoas boas que o Senhor purifica, consequentemente serão todos salvos. E esses, irmãos, é uma porcentagem muito grande. O Senhor mostrou que são 8% dos 112 bilhões.
11º grupo. Arrebatados. Quem são eles?
Vamos voltar no início, quando ainda estava tudo bem no céu. E aí então, Lúcifer sim vai desceu, resolveu criar um reino para ele, só que ele pensou, tomar o lugar de Deus eu não posso, porque Deus é infinito. Mas ele abusou desta liberdade que tem no céu, saiu e começou a convencer anjos a se separarem do reino de Deus para montarem uma nação à parte. O Senhor Deus viu e ficou quieto, e pensou, deixa eu ver até onde eles irão chegar. Foi então que Lúcifer contaminou 711 milhões de anjos, que são esses demônios que hoje andam pelos ares aqui na Terra. Só que ele contaminou também 51 mil anjos que não traíram a Deus. E nessas alturas, como Deus estava quieto, se ele estava quieto, não havia lei. Se não havia lei, não havia pecado. Consequentemente, esses 51 mil anjos não pecaram. Os irmãos estão entendendo?
E por causa disso, eles ganharam o direito de passar por esta terra sem ter que morrer.
Porque eles não têm aquele pecado, o pecado original para ser pago. Quem são eles? São todos aqueles que o Senhor Jesus irá arrebatar no dia da sua vinda. Os irmãos estão entendendo o mistério dos arrebatados? Deus é justiça. Se eles não têm aquele pecado original para pagar, eles não precisarão provar a morte. Agora então, os irmãos já ficam conscientes que no dia da volta do Senhor Jesus, serão somente 51 mil que serão arrebatados. Então, por exemplo, o irmão que está escutando essa gravação, se o irmão não pertence a esse grupo dos 51 mil arrebatados, o irmão poderá durar até o dia da volta do Senhor Jesus. Mas, se o Senhor Jesus vier na parte da tarde, o irmão terá que morrer de manhã, para que com a morte do seu corpo, o irmão pague aquele pecado, o pecado original. Está claro?
Esse grupo dos arrebatados, eles representam 0,0004% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. Como os irmãos podem ver, é um número muito insignificante se comparado aos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer.
Muito bem. Vamos então agora passarmos para o terceiro grupo, os indecisos. Quem são eles? Vamos recordar. Os irmãos lembram que nós falamos que quando Satanás foi expulso da 13ª nação, eles voltaram para a primeira. E aí então eles provocaram aquele choque entre os 50% e os 30% que eram fiéis a Deus. E nesse choque, muitos que eram fiéis acabaram ficando indecisos. E aí o que o Senhor fez? O Senhor planejou o seguinte: eu vou juntar eles na terra, vou formar uma grande nação e vou colocar uma lei pesada sobre eles. E aí nós iremos ver para que lado eles irão pender, que é justamente o povo judeu do tempo da lei de Moisés. Se os irmãos observarem, a lei de Moisés, ela era pesada demais, mas foi de propósito, para ver para que lado eles iriam pender. Aqueles que obedeceram à lei, no dia do juízo, serão julgados e serão salvos. Quem não obedeceu à lei, fez a sua escolha, ou seja, ele veio na terra como um indeciso e aqui ele optou pelo mal.
Este grupo dos indecisos, eles representam 1,1% dos 112 bilhões. Segundo grupo de indecisos, os indecisos na graça. Quem são eles?
Nós falamos que quando Satanás provocou aquele choque entre os 50% e os 30% que eram fiéis, muitos que pertenciam a esse grupo dos fiéis acabaram ficando indecisos. Então Deus planejou juntar eles na terra, formar uma nação e colocar sobre eles uma lei pesada para ver para que lado eles iriam pender.
Os quais são o povo judeu do tempo da lei de Moisés?
Esses indecisos da graça é um outro tipo de indecisos, sendo que na terceira parte os irmãos ficarão sabendo o que aconteceu com eles no céu. E esse grupo o Senhor achou por bem com que eles passassem pela graça de Deus. E esse grupo, eles passaram pela graça no tempo dos apóstolos e também agora, no nosso tempo. No tempo dos apóstolos, quem foram eles? Os irmãos lembram que uma vez o Senhor Jesus, em cima de um monte, olhou para Jerusalém e começou a fazer uma lamentação? resumindo, e disse: Ah, Jerusalém, se tu tivesses me aceitado, eu te abraçaria como uma galinha abraça os seus pintinhos.
A quem o Senhor Jesus estava se referindo? A eles, os indecisos, os quais teriam uma oportunidade de se salvar, mas rejeitaram o Filho de Deus. E agora, no nosso tempo, revelação de Deus, o Senhor mostrou que este grupo, somando-se todos os que passaram pela graça de Deus, desde o irmão Franciscon até a volta do Senhor Jesus, este grupo representa 37% de todos os que haverão de passar pela graça.
E o Senhor mostrou também que eles passaram pela graça de Deus no início da obra. Começaram a passar logo depois de irmão Franciscon, sendo que o último deles morreu no ano de 1973, revelação de Deus. E como foi que Deus agiu com eles? O Senhor os chamou na graça, fez obras com eles, cumpriu a palavra, eles experimentaram das delícias do século futuro, e aí então o Senhor se apartou e deixou o diabo vir com a oferta dele, só para ver para que lado eles iriam pender. E o Senhor mostrou também, revelação de Deus, que dos 37%, 22% trocaram a graça de Deus, ou por dinheiro, ou por mulher, ou por qualquer outra coisa desta vida. E 15% permaneceram fiéis a Deus, sendo então que esses o Senhor purificou e já os levou para o céu.
Este grupo dos indecisos na graça, eles representam 0,02% dos 112 bilhões. Terceiro grupo de indecisos, os 144 mil. Deixa eu dar um exemplo material para que fique mais fácil de ser entendido. Vamos imaginar que o Francisco esteja falando contra o ministério e envenenando a irmandade. E aí, Deus fale para o irmão João e para o Pedro o seguinte: não deem ouvidos ao Francisco.
Muito bem. Um dia, o Francisco encontra com Pedro na rua e fala assim: Ei, Pedro, vem cá. O Pedro diz: Não, eu não quero conversa, não tenho tempo, e vai embora.
Muito bem. Ele não deu ouvidos.
Aí um dia o Francisco encontra com João e fala: Ei, João, vem cá, eu quero falar com você. Então o João diz: Não, eu não posso falar. Aí o Francisco: Não, me falaram que você está vendendo o teu carro, me interessa. O João responde: Não, eu não estou vendendo o meu carro. Não, mas eu quero comprar, faz preço. Então o João diz: Não, eu não vou vender meu carro agora. Aí o Francisco aproveita e fala: É, eu estou vendo que você está fugindo de mim. É porque você não sabe o que o ministério aprontou comigo, já querendo envolver o João. Só que aí o João fala: Não, eu não quero conversa, e vai embora.
Aí então eu pergunto: O João, ele deu ouvidos ao Francisco? Não. Porém, se pegarmos no sentido literal, ele deu ouvidos. Então foi isso, irmãos, que aconteceu com este grupo no céu. Eles caíram neste tipo de laço. Eles não se envolveram. O que seria certo o Senhor Deus fazer? Fazer com que eles passassem pela terra e pertencessem ao grupo dos nenês. Por quê? Porque eles não se envolveram, eram todos puros. Foi então que Lúcifer disse ao Senhor Deus: Se tu fizeres isso, tu estarás sendo injusto. Mas por que injusto? Vamos recapitular. Quem são os nenês? Nenês são aqueles que deram ouvidos, defenderam Deus e mais, não se deixaram contaminar.
Só que aí então Lúcifer acusou esse grupo. Eles não se decidiram. Não é que eles não se decidiram. Eles não se envolveram. Mas, se pegarmos no sentido literal, eles não se decidiram.
Então, irmãos, por causa da justiça de Deus, o Senhor Deus teve que fazer com que todos nascessem no tempo da lei de Moisés para que passassem por aquela lei dura, como se tivessem sido indecisos, mas não eram. E como eram 144 mil, e como em Israel haviam 12 tribos, o que, que o Senhor fez? O Senhor distribuiu 12 mil em cada tribo. Mas são aqueles homens os quais a palavra fala que foram homens puros, não se contaminaram, e que já foram tirados da terra como primícias, já estão no céu, gozando a vida eterna. Este grupo dos 144 mil, eles representam 0,0001% dos 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer. Quarto grupo de indecisos, indecisos isolados. Quem são eles? Assim como aconteceu no caso dos trigos isolados,
aconteceu também que uma grande parte dos 112 bilhões, 31%, foram anjos que também, isoladamente, ficaram indecisos. E sendo assim, eles vêm a essa terra com o objetivo de aqui definirem o seu destino eterno. São indecisos que desde o começo da humanidade nascem espalhados pelo mundo e aqui eles farão a sua decisão.
O Senhor não coloca nenhuma lei sobre eles e todos serão julgados pela lei do bem e do mal.
Ou irão optar pelo bem ou pelo mal. O Senhor mostrou que dos 31%, 14% aqui nesta terra optam pelo bem e 17% optam pelo mal.
Muito bem. Tudo isso que nós mostramos, tanto sobre os traidores como sobre os fiéis e sobre os indecisos, tudo isso será detalhado na segunda parte. Os irmãos ficarão sabendo com detalhes como foi que tudo isso aconteceu no céu. Ficarão sabendo também quem é quem aqui na Terra, como também quando cada um desses grupos teve a sua entrada aqui nesta Terra e também quando cada um terá a sua saída desta Terra. Agora, de todos os 112 bilhões que deram ouvidos a Lúcifer e que haveriam de passar por esta Terra, 35,59% voltarão para o céu e 64,41% não retornarão mais. Revelação de Deus.
Um dia, um irmão do interior de São Paulo me ligou e começou a dizer assim: "Irmão Carlos, tudo isto que Deus deu de irmão passar para mim foi muito bom, serviu de reforço para minha vida espiritual. O Senhor está dando de passar para outros irmãos. Porém, eu tinha um problema comigo. Aí, irmãos, eu notei que ele estava assim com certo cuidado para não me ofender. Então ele me disse: sabe o que é, irmão Carlos? Apesar de eu crer nisto tudo que Deus deu do irmão passar para mim, mas eu tinha uma dúvida comigo. Eu pensava: será que todos esses números, essas porcentagens que o irmão Carlos passa, será que isto tudo está certo? Foi quando então, esta noite, o Senhor me deu uma revelação. E na revelação, eu estava num vale. Quando eu olhei, eu vi que vinha o Senhor Jesus com um grupo pequeno de irmãos. Eu não conseguia olhar no seu rosto, mas eu perguntei: mas Senhor, é só isso que irá se salvar? Então o Senhor me respondeu: eu não te falei que são muitos chamados e poucos escolhidos? Aí então eu perguntei: Senhor, todos esses números, essas porcentagens que o irmão Carlos passa, isto tudo está certo? Então o Senhor me respondeu: tudo isso fui eu que passei para ele e está 100% certo. Então agora, irmão, eu não tenho mais dúvida nenhuma que tudo isso veio da parte de Deus. Aliás, irmãos, coitado de mim se eu falasse qualquer coisa dizendo que foi revelação de Deus, sendo que não tivesse sido. Eu simplesmente estaria sendo um mentiroso, e mentiroso não tem parte no reino de Deus. Eu estaria perdendo o meu tempo na graça de Deus.
Então agora, vamos voltar à leitura número 13. Se os irmãos observarem este quadro, os irmãos irão perceber que os únicos grupos que teriam que passar por esta terra e guerrear contra o diabo seriam quatro. Primeiro, os indecisos da graça. Segundo, os trigos da graça de Deus. Terceiro, os arrebatados. E quarto, os judeus pós-milênio.
Só que o Senhor Deus viu que nós não seríamos páreo para derrotar o diabo aqui nesta terra. Por quê? Vamos dar uma pausa. Na opinião dos irmãos, Nós pensamos com o cérebro ou pensamos com o espírito? Nós somos um espírito colocado dentro de um corpo de carne. O anjo no céu, ele também é um espírito colocado dentro de um corpo material, só que não é carne, é uma matéria celeste. E a mente do anjo? Vamos resumir.
A mente é constituída de consciente, memória e a parte emocional.
E a memória do anjo é uma memória espiritual, é uma memória perfeita, memória fotográfica. Tudo que o anjo vê, nunca mais ele esquece. E nós, os homens, nós temos essa memória. Só que o Senhor Deus viu que para que nós pudéssemos passar por esta terra, ele teria que desligar nossa lembrança do céu. Por quê? Porque se os homens se lembrassem do céu, todos voltariam para lá, até os maus, porque ninguém iria querer perder aquele paraíso, e muito menos ir para o inferno. Então o Senhor Deus viu a necessidade de ter que desligar a nossa lembrança. E aí então o que, que acontece? Quando o espírito vem, quando ele entra no corpo, o Senhor desliga a lembrança. Mas o consciente é espírito. Como a sua memória foi desligada, ele esqueceu de tudo. Ele não sabe mais nem falar. Vai ter que aprender tudo de novo. A partir daí, tudo que a criança aprender, ela passa a gravar no cérebro, que é o banco de dados. Grava também no espírito. Só que o espírito está bloqueado. Ele não dá retorno. E o consciente, que é espírito, ele passará a usar as informações que estão guardadas no cérebro. Então, por exemplo, nascem dois nenês. Um vai ser um cientista e o outro vai ser um boia fria.
Aqui em São Paulo, irmãos, boia fria é um homem analfabeto ou semi-analfabeto que trabalha como empregado no campo.
Aquele que vai ser cientista, ele vai estudar muito, vai angariar muitas informações e vai encher o cérebro, que é o banco de dados. Então, o consciente, que é espírito, ele tem como raciocinar. Ele tem dados, tem informações, é um homem inteligente. Agora, o boia fria, coitado, analfabeto, o consciente dele, que é igual ao do outro, não tem como raciocinar. E sendo assim, chamam ele de burro. Só que nós não podemos discriminar ninguém, porque esta vida é como se fosse um teatro. A partir do momento que os dois morrerem, é ligada novamente a memória espiritual e eles já estão se lembrando de tudo. São dois baita anjos. A memória espiritual é uma memória tão perfeita que se, por exemplo, Deus pegasse qualquer um de nós e ligasse a memória espiritual, nós pegaríamos a lista telefônica de São Paulo, iríamos ler inteira, depois nós fecharíamos ela e falaríamos tudo de cor. E nunca mais na vida nós esqueceríamos. Isto se chama memória fotográfica. Os irmãos já ouviram falar daquelas crianças que com 6 anos entram na escola, 12 entram na faculdade, 15 dão formada? A ciência tenta buscar a explicação para isso no cérebro, mas não é. O Senhor mostrou que em alguns casos ele deixa com que a pessoa venha com um pouquinho da memória espiritual ligada. E aí o que, que acontece? Tudo que ela vê, nunca mais esquece. Vai na sala de aula, tudo que o professor falar, não precisa nem estudar em casa. Já está gravado para sempre. E aí então, só acumula, 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 quando vê, com 15 anos já está formada. E por que que Deus faz isso? Porque senão não existiriam os Einsteins, os homens que Deus se usa para trazer a ciência na Terra, homens superdotados.
Então agora, irmãos, um detalhe. Todos os seres espirituais, os quais Deus criou, como anjos, serafins e querubins, como também todos aqueles que pecaram e se transformaram em demônios, todos possuem memória fotográfica. Então, por exemplo, quando nasce um nenê aqui na Terra, todos os demônios já sabem quem era ele no céu, aonde ele morava, o que aconteceu com ele. Os irmãos estão entendendo?
Então, irmãos, por este motivo, pelo fato da nossa lembrança ter sido desligada, foi que o Senhor Deus viu que nós não teríamos condições de derrotar Satanás aqui nesta terra. Foi então que Deus viu a necessidade de ter que implantar a sua graça aqui na terra. Porque dentro da graça, sim. Aí nós teríamos condições de derrotar o diabo. E quem foi que, voluntariamente, não foi Deus que pediu para ele, ele voluntariamente, por amor a nós, por amizade e por pena de nós, ele se ofereceu para vir a esta terra, implantar a graça e morrer pelos nossos pecados? O Senhor Jesus. Isto que é amigo, não é verdade? Os irmãos conhecem algum amigo melhor do que este? E quando o Senhor Jesus se ofereceu para isso, Lúcifer, muito sujo, já jogou um desafio para ele e disse assim: vai com uma natureza humana que lá na terra eu te derroto. E o Senhor Jesus é valente, ele não é de fugir de desafio. O que, que ele fez? Tá bom, eu vou com uma natureza humana e aí nós iremos ver. Os irmãos sabem o que significa isso? Isso significa que quando o Senhor Jesus nasceu aqui nessa terra, Deus também desligou a lembrança dele do céu. Ele passou a ser homem como nós. Então os irmãos poderiam perguntar: mas como que ele sabia tudo aquilo sobre o céu? Os irmãos lembram do caso de Ana? Ana queria engravidar e não conseguia. Um dia o sacerdote viu ela orando no templo, até achou que ela estava bêbada. Resumindo, Ana fez um voto que se Deus desse para ela um menino, assim que ele desmamasse, ela o entregaria no templo e ele passaria a servir a Deus pelo resto da sua vida. Deus cumpriu o desejo do seu coração e nasceu Samuel. Assim que o menino desmamou, Ana cumpriu o seu voto, o entregou no templo, e o menino então passou a crescer dentro do templo. Um dia ele estava na cama e Deus falou com ele, só que ele achou que era o Eli que estava falando. Ele correu no quarto do Eli, então Eli disse: não, eu não te chamei, volta para tua cama. Segunda vez. Na terceira, ele entendeu que era Deus que estava chamando ele. Então ele disse: olha, volta para a tua cama, e há de ser que quando você escutar novamente essa voz, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. E foi o que aconteceu. Samuel voltou para a cama e novamente Deus o chamou. Então ele disse: eis-me aqui, Senhor. E foi então quando Deus começou a falar com ele. Com o Senhor Jesus foi a mesma coisa. Um dia, na infância dele, Deus apareceu para ele e começou a falar com ele. Você é meu filho, eu te mandei nesta terra para uma missão. E começou a falar com ele. Dar luz, sabedoria, tanta sabedoria que com 12 anos ele já estava discutindo com os doutores do templo. Porém, ele não se lembrava do céu. Quando ele foi batizado por João Batista, ele acabou de ser batizado e Deus falou com ele: vai para o deserto. Só que Deus não falou o que ele teria que fazer no deserto. Ele obedeceu a Deus e foi.
Chegando lá, começaram-se a se passar os dias
e ele, sem água, sem pão, passou a ter sede e a ter fome. Então foi aí que Satanás apareceu e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Então ele respondeu: eu estou aqui porque Deus me mandou. Então Satanás perguntou: mas por que que Deus haveria de te mandar para cá? Quem é você? Aí ele respondeu: eu sou filho de Deus. Quando ele disse que era filho de Deus, Satanás caiu na risada, começou a zombar dele. Que filho de Deus nada, mentiroso. Então me prova, você não está com fome? Se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. Não precisamos dizer o que o Senhor falou. Quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, Satanás caiu na risada e começou a zombar. Que filho de Deus, você é uma farsa, mentiroso. Então me prova, se lança daqui para baixo. Então agora eu pergunto para os irmãos, se ele se lembrasse do céu, a conversa seria essa? Tem lógica? Mas então como que ele fazia todos aqueles milagres?
Está escrito, Deus que estava nele é quem fazia.
E Satanás não poderia deixar com que o Senhor Jesus implantasse a graça na terra. Por quê? Porque se ele conseguisse impedir, olhem só o que iria acontecer. Deus não iria deixar nós descermos. Descer para quê? Para ser derrotado? E se nós, os fiéis, não descêssemos, por questão de justiça, os indecisos também teriam o direito de continuar no céu e os traidores também. Consequentemente, Satanás e os 711 milhões de demônios também. Então, resumindo, se ele conseguisse impedir que o Senhor Jesus implantasse a graça, eles iriam ficar no céu eternamente. E os irmãos podem ver pelas Escrituras que Satanás perseguiu o Senhor Jesus desde o dia em que ele nasceu. Por exemplo, aquela história dos reis magos. Magos não eram de Deus. Eram astrólogos, feiticeiros, adivinhos. Não foi Deus que mandou em que eles fossem lá adorar o Senhor Jesus. Foi o diabo. Por quê? Porque já levou eles direto no rei, em Herodes. E aí perguntaram, aonde está o novo rei de Israel que nasceu? Só para enfurecer Herodes. O que, que Herodes fez? Falou para eles, ah não, vão lá, adorem e depois venham contar para mim onde ele está, porque eu também quero adorar. Mentira, queria matá-lo. Como aí Deus interviu e fez com que eles voltassem por um outro caminho, o que, que foi que Herodes fez? Mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, para garantir. Que, por sinal, já era plano de Deus, os nenês. Nós estamos falando dos reis magos. Não vamos confundir com os pastores, aqueles em que o anjo apareceu e disse, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. É outra história. Então, irmãos, apesar de Satanás ter perseguido o Senhor Jesus durante toda a sua vida, porém, o grande trunfo dele, aonde seria a guerra, aonde ele teria condições de derrotar o Senhor Jesus, era na morte. Por quê? Eu não sei se os irmãos sabem, mas a morte de cruz matava por asfixia. A pessoa não era pregada na cruz. Eles amarravam os braços, amarravam as pernas, e aí eles quebravam as 2 pernas da pessoa, e sendo assim, a pessoa perdia o apoio para respirar. Para poder respirar, ela tinha que puxar todo o corpo, e por causa disso, acabava cansando o diafragma, e a pessoa morria asfixiada. Para o Senhor Jesus, Satanás não queria uma morte assim, não. Ele queria uma morte lenta e muito dolorosa. Para quê? Para fazer ele pecar. Então, ele fez com que ele fosse pregado na cruz. E sendo assim, de maneira nenhuma, ele iria morrer asfixiado. Porém, ele iria respirar apoiado em pregos. Os irmãos, imaginem só. Todo o peso do corpo apoiado em 4 pregos. Olhem só o sofrimento. Coroa de espinho na cabeça.
O Senhor mostrou, revelação de Deus, que o Senhor Jesus ficou pendurado no madeiro da cruz exatamente por 5 horas e 48 minutos.
E aí, naquelas horas em que o Senhor Jesus ficou nesse martírio, o inferno todo baixou sobre ele. Eles tinham que fazer ele pecar ali, senão eles estariam perdidos. Começaram a pressioná-lo. Você não disse que você é filho de Deus? Que Deus é esse que permite que um filho passe por um sofrimento desse, tentando jogar ele contra Deus, fazendo-o blasfemar? E tomava as criaturas. E quando então estava para chegar aquele momento em que os nossos pecados cairiam todos sobre ele, e Deus queria que abandonaram na cruz, porque Deus não fica onde está o pecado. Quando estava chegando esse momento, houve tensão no céu. O céu parou. Por quê? Porque ele era homem. Ele não se lembrava do céu. E devido a todo esse sofrimento, a toda essa pressão que ele estava sofrendo do inferno, estaria arriscado ele colocar tudo a perder ali. E foi o que aconteceu. Os nossos pecados caíram sobre ele, Deus o abandonou, e aí o inferno em desespero baixou todo em cima dele, pressionaram tudo o que dava.
Mas ele, apesar de todo este sofrimento, daquela dor terrível e de toda aquela aflição de alma, manteve a calma, suportou e venceu.
Quando ele entregou o Espírito, aí foi o pavor no reino do inferno. Ficaram aterrorizados. Por quê? Porque aí então já estava decidido. todos estavam condenados ao fogo eterno, à condenação eterna. Resumindo, o corpo do Senhor Jesus ficou 3 dias na sepultura, depois ele ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui, e aí subiu para o céu. Aí sim, houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos derrubaram Satanás e seus anjos.
Eles perderam o direito de continuar no céu. Dando uma pequena pausa, muitos irmãos, inclusive muitos anciães e outros irmãos de ministério, pregam que o Senhor Jesus derrotou a morte, pois ele ressuscitou. Ora, irmãos, isso é uma tremenda falta de luz. Por quê? Porque o Senhor Jesus não veio a esta terra para derrotar a morte da carne, mesmo porque todos os homens que passarem por esta terra, sejam bons ou sejam maus, todos irão ressuscitar. O Senhor Jesus veio para derrotar a morte da alma. Enquanto o Senhor Jesus ainda não tinha duelado contra o inferno, naquelas horas em que ele ficou pendurado no madeiro da cruz,
até ali eles ainda estavam em demanda. Eles falavam para o Senhor Jesus: nós iremos te derrotar na terra e iremos ficar aqui eternamente. Então, irmãos, tinha que haver essa disputa, tinha que haver essa guerra. E os irmãos vejam que o Senhor Jesus disputou como homem, e como homem ele derrotou o inferno. Olhem o valor disso.
Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos ao final dessa terceira etapa da primeira parte.